Olá a todos, estamos de volta com o podcast do Dar Voz ao Aftermarket para o último episódio sobre o tema concentração do negócio da distribuição de peças. E para fecharmos em grande, voltamos a ter uma dupla. Muito bem-vindos, Rui Lopes e Nuno Reis.
Olá, viva! Bom dia, Joana. Bom dia, Nuno.
Olá a todos e um bom dia especial ao Rui, porque eu tenho uma amizade há muitos anos. Obrigado pelo convite e é um gosto estar aqui a fazer este podcast com ele.
Rui, afinal, o que é isto desta concentração no negócio da distribuição de peças?
Até eu fui agarrado aqui por esta movimentação toda do mercado que está neste momento a acontecer. A própria RPL estava vocacionada só para vender num determinado nicho de peças e de um momento para outro acabou por conseguir mais peças para o automóvel.
Nuno, quero acrescentar aqui alguma informação ao que o Rui acabou de dizer.
Este processo de concentração vem também pela oportunidade que o mercado apresenta, tendo em conta que tradicionalmente o nosso mercado tem sido constituído por muitas pequenas empresas. Obviamente, quem vem de fora vê aqui uma oportunidade de consolidar, agregar e, com isto, rentabilizar melhor as operações que já tínhamos anteriormente, seja por o caso que o Rui já falou do seu próprio exemplo pessoal, da RPL, que é integrada num outro universo que lhe permite aceder muito mais produtos, seja empresas que são similares, mas que conquistam cota de mercado. Portanto, há uma visão de que o mercado, estando tão otimizado, é possível e há muito espaço e haver esta concentração de negócio em menos players.
Como é que a Rede Inove está a concentrar o seu negócio?
A Rede Inove em si é um projeto já de consolidação, ou seja, a Rede Inove quando nasce, já nasce para consolidar de alguma forma o negócio dos vários parceiros que têm atuado no mercado. É feito em vários níveis e não com esta densidade que assistimos agora noutras realidades. O facto é que a Rede Inove em si já é um projeto de consolidação do negócio, um projeto de consolidação do mercado. Vamos assistir a mais movimentos. Nós, neste momento, como eu costumo dizer na brincadeira, somos uns espectadores atentos. Não estamos no olho do furacão, mas estamos atentos.
Neste caso, Rui, como é que está a RPL Clima a concentrar o seu negócio?
Neste caso, comparativamente com a Rede Inove, já tem muito mais anos de mercado a nível de concentração de negócio do que a RPL. A RPL é um especialista em ar-condicionado. Comparativamente, pois nós nem a aprender a andar estamos. De qualquer maneira, estamos juntos, companhias fortes na área, que nos vão ajudar também a caminhar e a suportar o negócio daqui para a frente.
Foi um mercado altamente competitivo que vos obrigou, e passo a expressão, a dar este passo, ou já era algo que ambicionavam?
Eu não sei se foi o mercado competitivo ou se foi mesmo a RPL que era muito competitiva e apetecida no mercado. Eu se calhar ia mais por essa vertente. O grupo onde nós estamos inseridos também tem essa particularidade de procurar empresas específicas e com know-how já de alguns anos em determinadas áreas de negócio. E então tornou-se muito fácil encaixarmos, vamos criar mais valia para o grupo.
O caso da Rede Inove tem a ver com o seu histórico dos membros fundadores, em que já havia aqui alguma propensão para se juntarem, trabalharem juntos de forma a acrescentar valor. Eu penso que a concentração vai vir até por uma questão, não tanto de sermos obrigados a seguir um determinado caminho, mas há caminhos que realmente fazem sentido. Caminhos que levam a melhor gestão, melhores recursos humanos, mais eficiência, mais inovação, com isto tudo, com mais valor acrescentado ao cliente, são caminhos que as empresas vão procurar seguir. E o caminho da consolidação ou da concentração é claramente uma das formas de lá chegar.
O Nuno falava então destes benefícios. Quem é que beneficia com a concentração no negócio da distribuição de peças auto?
Afinal, teremos um benefício ao consumidor final, porque havendo concentração de players, haverá também mais concorrência, uma concorrência mais organizada, e isso, por natureza, se passar o que se passou noutros setores, vai-se traduzir num benefício ao consumidor final. Por outro lado, a maior dimensão traz enormes benefícios, só se consegue em economia de escala. Eu, habitualmente, um exemplo pequenino, um pequeno retalhista não tem capacidade, por exemplo, para ter um estudo de produto. Empresas consolidadas, empresas com outra dimensão, têm capacidade para ter um estudo de produto. E isto aplica-se em todas as áreas da empresa. Numa empresa mais pequenina, nós temos um maestro, um gestor, que além de ser maestro, ainda toca os instrumentos todos, ainda tem que ser o craque de tocar todos os instrumentos. Numa empresa integrada, uma lógica destas de concentração. Podemos ter gestores libertos para funções mais estratégicas e podemos ter realmente artistas a tocar os seus instrumentos e são os craques a tocar os instrumentos. Ora, empresas destas a concorrerem depois com empresas mais pequenas que não têm esta especialização e não têm esta capacidade de atrair recursos humanos, vão ter muito mais dificuldades no mercado.
E os contras? É que estamos aqui a falar de prós.
Há contras em todos os modelos, é evidente que haverá depois menos operadores relevantes no mercado. Nós hoje temos 50, 60 distribuidores relevantes e provavelmente daqui a 5, 6 anos teremos 5, 6, 7 players relevantes no mercado que terão um peso diferente e que com isso terão também outro peso naquilo que são as dinâmicas do mercado. Mas isso acontece em todos os mercados que vão amadurecendo, o nosso mercado é altamente maduro e nem sei se será realmente um contra.
Rui, quem é que beneficia com a concentração do negócio da distribuição de peças? Quais é que são para si os prós e os contras?
Acho que me apetecia dizer que o Nuno respondeu a 99% de todo o tema. Vamos todos beneficiar, desde o importador até o Rui Lopes, também é utente e usufrui também da oficina para arranjar o seu carro. Falando dos contras, eu como sou um homem sempre positivo e só consigo falar de coisas boas, ou a gente avança e anda para a frente, ou digitaliza-se, ou então ainda fica num papel, não é?
Como é que prevê que se desenvolva esta tendência?
Tem tendência para se continuar com este processo até um dia. E esse dia vai chegar, como chegou noutros setores. No nosso vai chegar também. O mercado é este. Podemos abrir aqui um bocadinho mais aqui para a Península Ibérica, que hoje em dia falamos sempre na Ibéria e não falamos já em Portugal e Espanha. Chega um ponto que não conseguimos ir para lá do oceano.
Nuno.
Eu penso que nos próximos 2-3 anos, talvez, aqui é uma suposição, sem dados de Nils em concreto, mas suponho que nos próximos 2-3 anos vamos continuar a assistir fundos de investimento, seja a outros players do mercado, a comprarem outras empresas, e, portanto, a seguir o seu processo de consolidação e de agregar empresas ao seu portfólio. Eu creio que isto vai ser um fenómeno de 2-3 anos, creio eu, assim de forma mais acentuada, até porque depois também há o dia seguinte à compra, não é? Ou seja, há depois todo um processo de realmente integrar essas empresas dentro dos seus grupos, que nos PowerPoints são sempre processos super simples e eficazes e que no dia-a-dia, quem já passou por essa experiência sabe que são processos que demoram.
Qual é que é o segredo para saber vender bem o produto e ter as margens para o negócio ser rentável e sustentável?
Se tivesse essa fórmula, não partilhava aqui no podcast, penso eu. Joana, eu costumo dizer que uma das principais, digamos, missões de quem gera uma empresa é perceber qual é a função desta empresa no mercado. O que é que ela serve, quem é que serve, como é que serve, o que é que ela está cá a fazer, como é que ela acrescenta valor e porque é que o cliente nos há de escolher e não há de escolher todos os outros concorrentes. Sem ser segredo nenhum, nem tendo aqui nenhuma forma mágica que adorava ter, como calculo, eu penso que a principal parte pela estratégia que a empresa tem se diferenciar no mercado, ter a preferir os seus clientes versus aos seus concorrentes.
Rui, e os seus segredos para saber vender bem o produto e ter as margens para o negócio ser rentável e sustentável?
Nós temos um segredo e vou desvendá-lo agora, passado 23 anos.
É isso que nós queremos. Segredos bem-sucedidos. Vamos lá a isso então.
A RPL distribuía e embrulhava peças em caixas de sapatos recolhidos na feira. Depois, passado estes anos todos, criarmos uma marca própria que está presente no TikTok com uma caixa muito bonita. Começámos numa caixa de sapatos e hoje em dia temos uma caixa personalizada e essa mesma caixa corresponde a uma marca que está presente no TikTok.
Como é que isso foi possível?
Quem chegou até aqui, passado estes anos todos, já me custou muita coisa, até a nível pessoal. Isto só se consegue com muito trabalho, muita dedicação, com muitas horas de conduzir de avião, muitas feiras, parcerias, em dormir em muitas camas que não são as nossas e dormir em muitas almofadas que não são as nossas, acordar ao meio da noite e pensar no negócio. Uma panóplia de todos os empresários se identificam garantidamente com estas minhas palavras.
Nuno, na vossa opinião, qual é que será o futuro da distribuição das peças? E também onde é que vocês pretendem estar posicionados daqui a alguns anos?
Penso que o futuro vai ser o reflexo daquilo que temos vindo a falar. Penso que serão menos empresas a atuar no mercado, de maior dimensão, muito mais digitalizadas, muito mais profissionalizadas também, porque esta dimensão também permite profissionalizar mais. Vai continuar a ser um mercado altamente competitivo. Por um lado, o mercado, todos os indicadores nos dizem que vai continuar a crescer, ou seja, o mercado disponível para os operadores vai continuar a crescer de uma forma estável, pelo menos nos próximos 10 anos, mas vai ser realmente dominado por muito menos empresas. Nós, enquanto Rede Nova, continuamos a fazer o nosso trabalho. Como o Rui dizia, há muito sangue, suor e lágrimas. Eu acho que o Rui também se identifica com isto, que é evidente que criar empresas, gerir empresas, acrescentar valor, é um esforço e uma dedicação diária que sai do sacrifício dos gestores e das equipas que os gestores têm para trabalhar consigo. As equipas são fundamentais para conseguirmos fazer alguma coisa. E nós, enquanto Rede Nova, continuamos a trabalhar para no futuro estarmos cá, mais sólidos, mais dinâmicos e no grupo da frente.
Rui.
Eu vou querer estar no grupo da frente, como diz o Nuno, ao lado a lado, ou um bocadinho mais à frente, ou um bocadinho logo ali na babuja. A ideia é esta, é agora acrescentar valor com este portfólio todo de peças agora ao nosso dispor. É tudo novidade para nós, mas garantidamente queremos estar e vamos estar. Com a RPL Quality presente no TikTok, é uma força brutal, queremos manter o nível, e o nível é elevado, não conseguimos estar noutro. no nível, tem que ser um nível elevado.
Chegamos ao fim do podcast de hoje. Muito obrigado aos dois pela vossa participação e pela vossa boa disposição.
Obrigado pelo convite. Foi um gosto.
Obrigado, Bruno. Obrigado, Joana.
Quanto a nós, regressamos em abril com um novo tema e com novos convidados. Já sabe, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e em jornaldasoficinas.com. Até já!